E nós falamos aqui no CBN Maringá, segunda edição, sobre a lentidão da justiça brasileira. Inclusive uma reportagem do Estadão falando dos 28 milhões de dólares que estão bloqueados na Suíça, mas que podem ser dados aos corruptos, porque no Brasil não foram julgados ainda. A morosidade da justiça parece que colabora com a corrupção. Mas sobre esse tema eu converso agora com Anderson Furlan, ele é juiz federal da Vara de Execuções Fiscais. Doutor Anderson, boa tarde.
Gilson, muito boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, eu vou passar para o senhor a pergunta que eu fiz agora para os nossos ouvintes. Parece que a justiça morosa ajuda a corruptos ativos.
Exatamente. A justiça morosa acaba sendo uma grande aliada dos corruptos. Porque nesse caso mesmo que você acabou de mencionar, a justiça suíça considera que 10 anos é um prazo razoável para o dinheiro ficar bloqueado. E como os processos no Brasil contra os corruptos ainda não terminaram, eles estão prestes a liberar o dinheiro de volta para os corruptos, porque não foi informado ainda para a justiça suíça qual é a condenação dos suspeitos.
Agora, como é que se faz? Nesse caso, 10 anos é mais do que o suficiente para se julgar, para se condenar ou não alguém. E no Brasil parece que isso facilita muito a corrupção. Como é que se cria um mecanismo para que situações como essa não aconteçam?
Olha, esse é um problema no Brasil que tem raízes históricas e muito antigas. Né? Nós precisamos fazer uma reforma completa do nosso sistema e temos que assegurar que a punição seja efetiva. A partir do momento que nós tenhamos uma punição efetiva e célere, com certeza esse ambiente propício para a corrupção irá diminuir. E como é que nós podemos alcançar isso? Só podemos alcançar isso diminuindo o número de recursos e a maior o poder judiciário julgar. O caso do Mensalão é emblemático, porque jogaram lá 2 dezenas de réus para serem processados por uma corte com 11 juízes, que tem mais 1 milhão de processos para processar e julgar. Então era óbvio que alguma coisa não ia funcionar bem, e não funcionou, tanto que eles estão sendo processados desde 2006 e agora ainda temos mais 2 anos pela frente para julgar os embargos indigentes.
Então significa que a gente criou o judiciário cheio de burocracia, se empilha processos em cima do judiciário, não se cria estrutura para que ele possa desovar esses processos, aí é claro que se cria o ambiente da corrupção. Aí é claro aquela pergunta que não pode calar. Isso é feito de forma proposital? Isso é uma questão do acaso?
Olha, eu não sabia dizer se é ou não proposital. O que eu posso dizer é assim, que muitas das pessoas que são suspeitas aí de práticas de crimes contra o poder público estão exercendo mandatos, e muitas delas acabam colaborando na confecção de leis. Né? Tanto que agora tem uma estatística recente aí da revista Veja do número de parlamentares processados. Mas não é uma questão de hoje, isso já vem há muito tempo. Todavia, o que é necessário, assim, a questão dos recursos já vem desde a nossa herança portuguesa. O que é necessário mesmo é acabar com muitos dos recursos e fazer como é a justiça em outros países, como na Alemanha ou nos Estados Unidos. Um julgamento de primeira instância, bem instruído, com ampla defesa e poucas possibilidades recursais, além de uma reavaliação daquela sentença.
Então aí nós temos no Brasil essa ideia de que recorrendo, tanto é que nesse caso dos 28 milhões, e falando principalmente da questão dos fiscais federais da Receita, né, federais e estaduais do Rio de Janeiro, eles tinham sido condenados nas primeiras instâncias. É a partir daí, quando vai subindo esse processo, esses recursos, que vai demorando.
Exatamente. Para você ter uma ideia, Gilson, e os ouvintes da CBN, nós temos um exemplo típico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por estudo sobre isso, para vocês terem uma ideia, se hoje parasse de recurso da primeira região, eles demorariam 50 anos para julgar os últimos recursos que estão lá hoje. Se entrarem recursos nos últimos anos, esse ano e os anos seguintes, eles não vão conseguir julgar o passivo nunca.
Então significa que se eu entrar com recurso hoje, vai demorar 50 anos? É isso?
Exatamente. Se hoje parar de entrar recursos, eles vão demorar cerca de 30, 50 anos para eliminar o passivo existente.
Então, se nós tivéssemos mais nenhum processo entrando e tivesse apenas que resolver os que estão lá, entre 30 e 50 anos.
Exatamente.
Aí a gente entende por que a corrupção no país não tem muito medo da justiça.
Né? Exatamente. Acaba sendo uma matemática da corrupção. A pessoa desvia recursos e aí paga bons advogados para protelar o seu processo indefinidamente. Isso gera o quê? Gera com que ele acabe tendo uma certeza da impunidade.
Uma última pergunta, doutor Furlan. Existem preferências? Ou seja, tem alguns processos que cortam o caminho? Ou não? Vai todo mundo seguindo a fila na distribuição de senha de quase décadas?
Eu não entendi. Desculpa, Gilson.
Existem processos que correm mais rápido? Existem mecanismos que cortam fila? Ou todo mundo entra na fila de processos que demoram décadas para ser julgados?
Não, existem processos que correm mais rápido, como, por exemplo, processos que têm mais de 70 anos, que pela lei merecem prioridade no julgamento. Não estou falando do caso penal, estou falando do caso civil, né? Uhum. Imagina se uma pessoa, para receber um benefício previdenciário, tivesse que esperar mais 5, 10 anos. Para ela, o tempo é implacável. Mas, para os processos criminais, não há nenhuma regra. Os processos têm a fila normalmente, tanto o ladrão, o chiclete, como aquele que desviou 10 milhões, são julgados na mesma ordem de chegada.
E aí tem os que roubam galinha e tem os que roubam milhões, né? E os dois são julgados
exatamente
na fila.
Exatamente.
Doutor Anderson Furlan.
Câncer brasileiro.
Exatamente. Doutor Anderson Furlan, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Meu caro Gilson, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês.
Conversei com o Anderson Furlan, juiz federal da Vara de Execuções Fiscais. Falamos um pouco sobre a morosidade da justiça. Usamos como pano de fundo na nossa conversa uma reportagem do Estadão falando sobre a lentidão da justiça brasileira ao julgar 28 milhões de reais que estão bloqueados na Suíça. Os corruptos que desviaram esses 28 milhões fazem 10 anos que estão esperando julgamento. E para a justiça suíça, 10 anos é 10 anos, é o limite máximo para se bloquear recursos que agora podem ser devolvidos aos corruptos. 10 anos. Sem julgamento. Na Suíça, inclusive, quem esteve envolvido nesse processo, que eram funcionários dos bancos suíços, já foram julgados, condenados, já pagaram até a pena. E aqui no Brasil, quem cometeu a corrupção, ainda não.